vai ser taxado, não vai? Quando é que pode ser cobrado? A gente vai entender tudo isso a partir de agora. Seja bem-vinda, doutora, obrigado por nos atender.
Eu que agradeço o convite. Ed, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Grandes debates, né? Especialmente em redes sociais, e a pessoa, né, quem tem empresa, às vezes, que faz alguma circulação, isso, precisa, né? Ali, uhum, questão de impostos. A gente quer saber tudo isso na questão do PIX. Primeiro, para a gente dar início, realmente, né? O que é o PIX?
Então, o PIX, ele foi instituído aqui, né, no Brasil em 2020 para facilitar mesmo essas transferências, para desonerar também as pessoas em questão de quando não há mesmo titularidade para quem vai receber, né, uma transferência, uma TED ou um DOC. Então, ele veio para popularizar também essa questão de transferências e facilitar.
Dar mais celeridade, né? Porque demorava bastante às vezes, né?
Isso, ele cai na hora, ele é muito mais... rápido, né, eficaz em relação a outras questões, né, que bancárias.
Porque tem um valor, não sei se tem dados sobre isso, de até quanto de transferência dá para realizar com o PIX? Posso enviar quantos de PIX, né, para uma pessoa?
É, o próprio banco, ele institui, né? Às vezes tu precisa até fazer uma autorização no próprio aplicativo ou ir pessoalmente no banco para fazer transações maiores pelo PIX, né? Até por questão de segurança, né? Então tem os horários também estabelecidos pelas instituições.
O teu banco, às vezes, aparece, o limite isso. Agora, e às vezes durante o dia é um limite de poder de transferência, à noite é outro, né?
Isso mesmo, até por questão de segurança, porque como o PIX, ele popularizou, junto disso, dos benefícios, vem os malefícios, né? Que são os golpes. Então, isso acaba acontecendo. Então, na parte da noite, quando tem um PIX muito alto, o próprio banco, o aplicativo, ele já faz essa observação de que não pode acontecer, por questão de segurança mesmo, né? Aí isso fica pela instituição bancária mesmo.
Nessa questão de segurança, eu já pergunto, né? Se é seguro enviar, né? Receber o PIX, como é que está atualmente, né? Porque veio assim, foi um boom, né? E isso. O pessoal está usando muito, né?
O PIX, como a gente falou, né? Ele facilitou pelo Banco Central, ele é regulamentado pelo Bacen, né, pelo nosso Banco Central, mas essa questão de golpe é sempre bom verificar. Quando você está fazendo uma transação, uma comercialização, um PIX, sempre conferir os dados, se o CPF de fato é o nome da pessoa que você conversou, enfim. É sempre bom estar atento a esses detalhes que fazem a diferença para não acabar acontecendo um golpe. Aí, muitas vezes, difícil de conseguir restituir, né?
Daqui a pouco a gente vai falar sobre como fugir desses golpes. Tem bastante também, né?
Tem.
Nesses dias atuais.
Infelizmente.
Vamos falar sobre o assunto que a gente vai tratar realmente, sobre a taxação do PIX, né? Muito tem se falado, ia começar o ano passado, ia começar esse ano. Como é que ficou para 2024? O PIX pode realmente, vai ser taxado?
Então, como a gente falou anteriormente, o PIX, como ele popularizou, e a internet hoje ela tem uma velocidade incrível de informações, a gente acaba tendo uma enxurrada, né, de informativos que confunde mesmo o que pode acontecer ou não, né? O PIX, ele já tem umas modalidades, na verdade, tarifação não é taxação, né? Que taxa e tarifa são institutos diferentes. Então, a tarifa ela é instituída pelo banco, enfim. A taxa, outras competências, né, pela Constituição Federal que tem para instituir. Mas fiquem tranquilos que o CPF, pessoa física, não tem essa questão de tarifação do PIX.
Ah,
né?
No dia a dia ali, eu preciso enviar uma... Às vezes a pessoa envia de uma conta própria para uma outra conta dela e volta e faz a transferência ali que necessita.
Faz,
né,
essa transferência, cai numa conta da minha mesma titularidade, eu quero transferir por meio de PIX para minha outra titularidade, né? Então isso é tranquilo. CPF não ocorre essa tarifação.
Imagina, né, ter uma tarifa aí cada vez que enviar, né? Precisa pagar uma conta, vai aqui, vai ali.
Isso.
Mas tem esses possíveis cenários que o PIX ele pode realmente ser taxado, né? Ter essa cobrança, algum encargo. O que, que já foi analisado? O que está em vigência já ou não?
Isso já está em vigência, já acontece desde 2023, em algumas situações de comercialização, né? Então, nós não estamos falando também de MEI, microempresário, né, individual, e também algumas instituições jurídicas acabam não tendo essa abrangência de tarifação. Acaba tendo quando tem um QR Code dinâmico, aqueles QR Codes que são... fornecidos ou gerados para uma comercialização, quando a gente fala de comercialização, certo? Tá. Até a partir do 31º PIX, em pessoas jurídicas também, isso tudo acaba tendo essa tarifação do banco. E o banco mesmo que ele vai impor essa tarifa, né? Então, acaba tendo limite aí até uns R$10. Geralmente, tem bancos que não estão tarifando, até para ter essa competitividade. Tu sair de um banco para outro...
Ah, que atrai a atenção do cliente.
Que atrai a atenção do cliente. Como ele popularizou, acabou acontecendo isso, né?
Me ocorreu aqui, você falava sobre essa questão do QR Code. Muitos têm aquelas entidades que fazem, né, e arrecadam valores por Pix. Então, entraria nisso?
Pode ser que sim. Depende da finalidade dela. Se for uma finalidade de comercialização, é sempre bom verificar a finalidade. Se é uma comercialização, um comércio, uma venda, compra e venda, é sempre bom prestar atenção. É, isso também pode estar sendo conversado para prevenir com o contador da empresa, que é peça fundamental, para estar vendo o extrato ou qual é justificativa colocar para acabar não tendo essa tarifação.
É, você é advogada, né, da área, especialista em questões, sim, né? Mas, geralmente, um contador, ele tem essas informações, porque uma empresa, às vezes, ela está ali, né? E precisa saber se vai ter ou não, né? Fazer uma transação.
Isso, né, é sempre bom, mensalmente, quando tira, né? Faz o extrato ou no balanço, é sempre bom ver, porque, às vezes, pode estar tendo uma cobrança ou migrar para uma outra instituição que não cobre. Porque nós estamos falando, né, às vezes, de tarifas, né, baixas sobre valores baixos, mas tem empresas com valores muito altos, né? Então, é bom sempre estar prestando atenção, vendo a melhor...
Ah, pois é, porque daí cada... quando o valor é menor, a taxação vai ser menor. Isso. O valor mais alto, então, não é uma taxa padrão.
Não, é cada instituição escolhe a sua tarifação daí. Aí tem essa... Geralmente, vai até uns R$10, mas, enfim, há muita discussão ainda no cenário, né? Como tem uma resolução pelo Bacen, pelo Banco Central, que regulariza essa questão do Pix, as instituições, elas conseguem tarifar, né? Elas conseguem regulamentar por tarifação.
É, e muita gente... Quando começou o Pix, muita gente tinha medo, receio. Mas muita gente ainda tem esse receio, porque, vão roubar o meu dinheiro, vão pegar o meu dinheiro. Mas há uma regulamentação, reconhecido pelo Banco Central, sem problemas, né?
Isso, até a declaração sobre a não taxação de pessoas físicas foi dada pelo presidente do Banco Central, né? Então, isso tudo tem veracidade. O Pix, ele veio mesmo para revolucionar. Nós estamos falando de um método aí há 3 anos aqui no Brasil, né? Então, ele veio para facilitar e para ser, de fato, uma transferência efetiva, rápida, eficaz, celere, né? Para no ato tu já conseguir.
É muito bom, realmente.
Muito bom. Hoje é só Pix, me passa o teu Pix, né?
É um pagamento ágil que precisa ali na hora, já faz, né?
Isso mesmo. Próprios
locais, estabelecimentos, né? Já paga na hora.
Isso, é. Daí é bom cuidar, né? Então, a empresa é sempre bom estar certificando com o seu contador, claro. Quem é, né? É empresário individual, microempresa, enfim, é bom sempre estar... Tá vendo? MEI, desculpa, né? É bom sempre tá vendo essas questões.
Que às vezes tá isento, mas às vezes precisa, isso, dependendo da transação,
isso,
né?
Isso, porque nós estamos falando de comercialização, daí, claro, né? Quando tem um pagador e um recebedor e tá girando, né? A comercialização de um produto, enfim, de uma...
Sim, entendemos. Advogada Marcela Bes Fontana Barbosa, hoje nos ajudando a entender sobre a taxação ou não do Pix, né? Então ela já nos explicou aqui que em algumas possibilidades há realmente, né, esse fator que deve ser bem analisado, né, e identificado aí junto ao contador ou à própria empresa. Os bancos, né, falando dos bancos, das instituições financeiras, porque nós temos as outras cooperativas que trabalham também com essa movimentação de dinheiro, tem essa autonomia de impor essas taxas sobre as transações? O que que diz, né, na...
Isso, elas têm essa autonomia para tarifar, né? Porque a taxa ela acaba sendo instituída apenas pela União, enfim, está na Constituição Federal, né? Daí a gente já adentra um pouquinho ao direito tributário, o direito material tributário, sim, né? Mas, enfim, essa tarifação ela é permitida, sim. Com limitações também não adianta, né, vir com altas tarifações e também prejudicar a empresa, já que a gente tem uma carga tributária muito grande no Brasil, muito pesada, né? Mas os bancos têm sim, salvo as exceções ali que nós conversamos, né, sobre os CPFs, pessoas físicas e as questões também elencadas pelas resoluções, mas os bancos, eles conseguem tarifar sim, tá? Porque a tarifa é uma contraprestação que acaba acontecendo. Tu paga por uma contraprestação de serviço privada. Então, como eu utilizei o banco para fazer a minha transferência via Pix, ele pode cobrar essa tarifação, né? Salvo as exceções que a gente conversou agora, né? Que continua isentos e exceções de cobrança.
Eu imagino que essas taxas, né, sobre essas transações dos bancos, elas sejam bastante amigáveis até para não perder por conta da concorrência, né?
Perfeitamente. Então, eles têm o livre-arbítrio também de não cobrar. Então, isso acaba chamando atenção no mercado para quem está pagando, acaba migrando ou para uma cooperativa, enfim, acaba migrando para aquele cenário que é mais benéfico para a empresa, né?
Doutora Marcela Bez Fontana, advogada, Marcela Bez Fontana Barbosa, advogada, hoje falando sobre o PIX. E até nessas questões, né, já te pergunto sobre as diferenças dessas taxas de transações pessoais e comerciais. Existe diferença, né, nesse R$10, daí uma pessoa vai ser mais em conta, mais barato para pagar?
Isso depende muito também da tarifa que está o banco, né? Talvez tenha uma alíquota progressiva, então quanto maior o valor vai tendo essa incidência, sim, mas isso são resoluções e regulamentações da própria instituição bancária. Daí.
Sempre a partir do banco ali, ele que vai
isso,
decidir.
Isso, ele vai decidir com os limites, né? Dentro das resoluções que existem no nosso ordenamento.
A gente tem os bancos físicos, né, os tradicionais, e os bancos digitais, muito banco digital.
Sim,
atualmente. A regra é a mesma?
Sim, acaba sendo, né, a mesma regra, porque para uma abertura de banco acaba sendo as mesmas regras, então nós sempre temos que obedecer o BACEN, que é o Banco Central.
Tá.
Né, ele que regulamenta as nossas relações.
É, já
econômicas.
Falando do Banco Central, o que é o Banco Central, a gente falou aí ao longo da entrevista. Porque ele regulamenta tudo isso, é o que dita as regras, então, dos bancos.
Isso. O BACEN, o Banco Central, ele tem na verdade, a finalidade dele é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo, e fomentar o bem-estar econômico da sociedade, né? Fomentar, desculpa. Então, ele veio para regularizar mesmo essas questões de transações, veio, não, já existe há muito tempo, né? Mas, de fato, para consolidar a nossa economia, fazer girar de maneira correta. Então, ele também regulariza a questão de taxa e tudo, vai no site do banco, tu tem todas as taxas, todas as incidências que acaba acontecendo num contrato, numa transação comercial, então, taxa Selic, então, tudo lá acumulado, enfim, todos os índices que nós precisamos se encontram no site do Banco Central.
Importante. A gente falou muito do PIX, né, das transações, pessoal, às vezes nem baixa mais o boleto, né, ali, ela já vai direto, né, o QR Code, ou já vai lá, né, paga ali
isso
direto. Nesse caso, o boleto bancário, ele acaba não sendo mais utilizado? Tende a acabar isso?
Pode ser uma migração, né? Então, como também temos essas especulações de que o dinheiro físico, ele vai acabar, né? Então, a gente acaba tendo essas teorias que também a gente não consegue ter certeza, porque a cada ano vai mudando. Estamos aí, né, com essa reforma tributária também, essa migração. Então, isso a gente não consegue dar certeza, mas...
O dinheiro já muita gente não utiliza, né?
Não utiliza,
é,
né?
É o cartão ou o próprio Pix, né?
É, o Pix veio para facilitar, eu tô sem nada aqui, então me passa teu Pix, né? Acaba tendo essa facilidade.
Então, são incógnitas ainda, né?
Incógnitas
saber
ainda.
Os próximos anos,
isso,
né?
Isso, exatamente.
A gente falou antes também, doutora Marcela, a respeito, né, o Pix aí, é a questão da possibilidade de haver algum tipo de golpe, né? Porque, por isso que essas transações, como você falou, à noite, né, elas acabam tendo um limite menor de envio de PIX, né, durante o dia um pouco maior,
isso,
dependendo do banco. Mas o que pode ocorrer de golpes? Que golpes que as pessoas acabam aplicando, né, nesse tipo de transação?
Então, as pessoas acabam se utilizando de alguma relação comercial ou alguma venda, e o PIX em si, ele é um sistema seguro, né, do BACEN. Então, é claro, você precisa estar em dia com Receita Federal, com todas as suas declarações, mas ele é uma instituição que veio para facilitar, e ela é segura. O que, que é o golpe do PIX na visualização hoje que nós recebemos tantas reclamações? Então, o que, que é o golpe do PIX? É só a maneira que ele está tentando conseguir tirar dinheiro da pessoa, né? Então, é sempre bom certificar. A pessoa que está falando comigo é A e ela me mandou um PIX no nome de uma pessoa B ou um CPF. Sempre suspeitar, né? Essas questões de empréstimos muito facilitados, dinheiros muito facilitados que são passados, transferidos por meio de PIX, é sempre bom cuidar, porque, eu preciso de tal, né, o golpe também de utilizar o número da pessoa, faz um PIX para mim e tal. Sempre verificar os dados, sempre analisar os dados de forma tranquila e que né, bata de fato com a pessoa que tu tá conversando, uhum. né? Diferente da negociação que tu tá fazendo.
Tem aquele Pix programado, né? O Pix programado, ele pode ser cancelado também,
pode,
imagino,
igual,
né?
Pode, igual a transferência.
E aí vem um golpe também, né? Pode
acontecer, isso,
né?
Isso, é. Então, geralmente, pode fazer, né? Ah, eu vou fazer uma programação para pagar daqui uma semana, ou dia tal, né? Tal vencimento, então, mas é sempre importante tá vendo quem vai receber. Uhum. Igual uma transação comercial mesmo, né? Uhum. Quem vai receber esse dinheiro, se é a pessoa que está te prestando esse serviço.
Uhum. Às vezes entrega um produto, fez uma transação ali, entrega o produto, com o Pix programado, era um golpe. Entrega não recebe o produto,
isso.
né?
Isso.
Vendeu o produto, comprou com o produto, vem o Pix programado, depois cancela, não vem produto, nem dinheiro, nem nada.
Nem nada.
Não tem como se tornar também...
É muito difícil, né? Precisa comprovar, de fato, também essa questão, essa relação da instituição bancária, né? Sobre essa falha na prestação de serviço. Então, procurar um profissional adequado para que te ajude, né? Que te direcione para tentar essa restituição, mas não é tão fácil assim. Como nós temos os entendimentos que eles oscilam muito, uhum. né? A gente também não se baseia só nas leis, né? Nós temos um ordenamento gigantesco aí com jurisprudências e outros entendimentos que eles acabam oscilando e mudando conforme a nossa realidade. Uhum. Então, precisa sempre estar cuidando, porque às vezes não consegue restituir. Não temos como dar essa garantia.
Aí fica mais complicado, né?
Isso.
Às vezes perder R$100, que às vezes é menor, mas pode perder R$1.000, R$2.000, R$10.000, dependendo, né?
Isso.
E aqui já entra, acho que é importante a gente abrir um parêntese, a respeito daquelas conversas, né, de redes sociais, WhatsApp, parentes, que às vezes tem... A pessoa vai lá, clona ou diz que é um parente próximo e não é, e pedindo
isso.
um Pix, na hora é um golpe também que vai ocorrer, né?
É um golpe imediato, né?
Imediato.
É verdade. Então é sempre bom sempre certificar com a pessoa que de fato ela mudou o número, alterou o uhum. número, tentar uma informação, do que já fazer o Pix, a transferência, e sempre relacionar com quem você está conversando é a pessoa que está ali da titularidade do Pix.
Você
né?
falou antes do dinheiro facilitado, né?
É.
Acho que a melhor maneira é desconfiar e muito. Muito, né?
E muito, porque muitas vezes o golpe acontece como, eu preciso de R$1.000 para liberar o teu uhum. crédito, agora eu preciso de mais R$2.000 para liberar teu crédito, e as pessoas vão fazendo, porque ela vai ter um retorno, sei lá, de R$20, R$30.000. Então, quem precisa muito acaba se sujeitando a qualquer situação.
E sem ter o valor, né? Porque ela
sem
precisa
ter
de um valor,
valor
mais alto, ela tenta achar, às vezes pede emprestado para uma outra pessoa para poder liberar um valor mais alto, e aí ganhou o golpe, não teve dinheiro, não vai ter como pagar a pessoa também que pediu emprestado. Complicado isso também.
É bem complicado, né? Acaba incorrendo em outras, uhum. outras questões mais graves também, né?
Sempre observar,
pessoa,
né?
Sempre observar.
Uhum. Doutora Marcela Bez Fontana Barbosa, advogada, hoje falando sobre o Pix, a importância, né, aí de alguns casos que vai ser taxado, né, mas a pessoa física já fica bem certo que não está.
Fica,
né, a
pessoa, tranquila.
O dia a dia aí, a pessoa é um cidadão normal que não tem empresa, né, que só
isso.
faz ali seu pagamento, rola para lá, para cá, entre as contas que ele... possui ali, não tem problema, pode ficar despreocupado,
pode,
né?
Pode,
pelo menos para esse 2024, né?
Por hora pode ficar, a gente não sabe o que pode vir aí
futuro,
durante o ano,
também,
futuro,
as coisas podem mudar,
podem
mas a
mudar.
Princípio não tem, né?
A princípio as pessoas físicas não são taxadas, não uhum. são tarifadas
não
pelo
são tarifadas.
Pix, né? Isso.
Nesse caso, que a gente falou de golpes, né? Em caso de uma fraude, um erro, uhum. né? Uma transferência, o Pix, qual é a responsabilidade do usuário, né? E como é que é possível buscar uma recuperação de valores? Né, o que, que diz, né, na lei, nas regulamentações?
Uhum. Precisa comprovar, de fato, essa falha, né, também da instituição bancária, porque a instituição ela regulamenta, né, essa questão uhum. do Pix, tá utilizando, enfim, ou não identificar para fazer um bloqueio imediato. Precisamos de um acervo aí de provas para analisar cada caso, uhum. né, que muitas vezes é individual mesmo, e procurar um advogado, para alguém, né, na área competente, para tentar claro. Essa restituição. Uhum. Né?
Porque por sozinha a pessoa às vezes não vai conseguir, né? Porque tem contatos burocráticos, né?
Isso, ela pode até postular o seu direito no Juizado Especial Cível, né, uhum. sem advogado até o momento de recurso, porém, com uma pessoa instruída e com propriedade sobre o assunto, acaba facilitando desde a petição inicial, desde o início do processo, né?
E tem mais conhecimento jurídico mesmo da
isso,
causa, né?
Isso, isso mesmo. Precisa ver, analisar o acervo ali de provas que tem os documentos para, de fato, ingressar sem qualquer segurança jurídica, né? Que uhum. isso não é possível também, né? Então, é uma ação praticamente de risco aí que não se sabe o resultado.
Doutora Marcela, conosco aqui no estúdio, advogada falando sobre o Pix. Só relembrando, então, física, pessoa física não pode ficar despreocupada, não tem essa taxação. Mas só recordando, então, qual é a possibilidade de haver essa taxa que a gente falou antes, só para recapitular, quem não pegou.
A tarifa do Pix de pessoas físicas entre pessoas físicas?
Não, a taxação, qual a possibilidade de taxação? Só as empresas maiores,
jurídicas mesmo. Isso, aí. As pessoas jurídicas e dessas transações comerciais, né? Uhum. Então, você que é MEI ou empresário individual, sempre bom conversar com o seu contador, ver como está a movimentação, porque as comercializações, gerei um QR Code para fazer uma compra, onde há comercialização, um pagador e um recebedor entre as ações comerciais, pode acontecer essa questão. Da tarifação, tá?
Uhum. A ouvinte perguntou aqui, não sei se eu entendi, retirada de dinheiro em contas antigas sem movimentação, isso é correto? Mas aí é outra...
Outra questão, né? É bom, mas se tem essa dúvida, é bom sempre ir na instituição bancária.
Direto na instituição bancária para
verificar. O que vem sendo pago, o que não vem sendo pago de taxa ou tarifas, né? Uhum. Então... É bom sempre...
Essa movimentação, que daí não envolve o Pix, né, no
isso,
caso.
Isso, é.
Tá. Ah, não, disse que viu no Facebook, retirada de dinheiro em contas antigas sem movimentação, mas aí é questão financeira mesmo, é outra questão que não tem nada a ver com o Pix, né?
Porque, isso.
Né, para você tirar é uma outra movimentação, o Pix é envio e... né?
Outra movimentação, então, isso mesmo.
Os ouvintes então, que estão nos acompanhando, entre em contato com a instituição financeira, né?
Uhum.
Doutora... Creio que seja isso, né? Tem mais algo a acrescentar que a gente acabou não falando, que é importante observar sobre o Pix?
Então, eu acredito que seja isso mesmo, de cuidar muito, reforçar essa questão do golpe, né? Sempre analisar e qualquer dúvida que tiver ir diretamente na instituição bancária, sempre observar com quem você está conversando, é a pessoa que de fato passou o Pix, né? Então, e as empresas também verificar nos extratos em exceção, né, a microempresa, empreendedores individuais, que também tem essa questão de exceção de cobrança, né? Então, é sempre bom estar certificando junto o seu contador também, ou responsável técnico, sobre essas taxações, né? Que essas tarifações que acabam acontecendo. Mas é isso, reforçar o golpe, cuidar do golpe.
Cuidado. Doutora Marcela Bes Fontana Barbosa, advogada, conversou conosco sobre o Pix. Essa entrevista ela fica disponível também aqui no nosso YouTube, Facebook. Vai para o site depois para quem quiser acompanhar certinho, né, todos esses esclarecimentos. Muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço, Ed Carlos.
Obrigado.